Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui.
No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.
Treze horas e 5 minutos, boa tarde para você. Hoje, terça-feira, 6 de junho de 2017. Nós falamos ao vivo de nossos estúdios na rua Dario Gordin, número 313. Departamento técnico, Cristiano Silva. Departamento comercial, Marcelo Maltauro. Gerência de Andros Batista. Direção Executiva, Kaique Agostini. Eu sou Ricardo Silveira, até as 14 horas, estamos juntos aqui nas ondas da Super Rádio União para a edição de hoje do Giro do Esporte.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte.
Giro do Esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
Preparação de Bituruna para sediar a Regional dos Jogos Abertos do Paraná. Programação do final de semana do Campeonato Varziano. Também destaque para as movimentações esportivas de Porto União. Jogos do SESI fase municipal. Hoje, abertura de mais uma rodada no Campeonato Brasileiro da Série A. Também bola rolando na Série B. Everton Ribeiro é apresentado no Flamengo. Corinthians próximo de repatriar zagueiro. Levir Culpe próximo de acerto com o Santos. 13 horas 7 minutos, essas e outras informações agora no Giro do Esporte.
Giro do Esporte. Aconteceu.
Aconteceu.
Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com apoio da Herbert de Materiais de Construção e também GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. Para você poder participar aqui do Giro do Esporte, telefone 3521-2070, confirmando a sua audiência, mandando aquele abraço e também divulgando a sua competição esportiva.
De segunda a sexta, na Super Rádio União, no Giro do Esporte.
Para começar o Giro do Esporte dessa terça-feira, falando do Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike. O evento será realizado de 15 a 18 de junho aqui em União da Vitória, no aeroporto José Cleto. Competidores de várias partes do Brasil estarão aqui na região nesses dias, né, a partir do feriadão de 15 de junho, fora essa quinta-feira na outra, para a disputa da competição. Aliás, a região, né, toda movimentada, né, com esse Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike e também com a abertura dos Jogos Abertos do Paraná, fase regional, divisão B. Daqui a pouquinho vamos falar a respeito desta competição. Mas, então, de 15 a 18 de junho, o evento que é seletiva, né, para o Campeonato Mundial da Modalidade, que será realizado na Tailândia no ano de 2018. Recentemente, integrantes da comissão organizadora do evento estiveram aqui na Vitória, até alguns deles participaram também aqui do Giro do Esporte, falando a respeito deste evento que vem crescendo no Brasil, a competição de paramotor e paratrike. Aqui na região, movimento ainda tímido, né, em razão do investimento bastante significativo, né, nos equipamentos, deslocamento para competições, enfim. É um esporte razoavelmente caro ainda para os nossos padrões. Então, por isso, o número ainda é pequeno, não é, aquém do esperado de participantes aqui na região. Mas, claro, que um evento de alto nível, um campeonato brasileiro, não poderia ser diferente. E esta confirmação do brasileiro aqui para o Nando Vitória partiu do evento que foi realizado, né, um evento amistoso no período de aniversário de Nando Vitória, né, no mês de março. Aconteceu aquela apresentação de paramotor e paratrike ali no aeroporto José Cleto. O pessoal da organização ficou satisfeito, né, com a receptividade, a questão dos locais, né, para poder realizar a competição. E em uma conversa informal já foi encaminhado e posteriormente a confirmação da realização do Campeonato Brasileiro aqui em União da Vitória. Estão movimentando vários aspectos, o esportivo primeiramente e também o aspecto econômico e turístico do município de União da Vitória, né? Serão quatro dias de competições, então um grande número de pessoas estarão aqui em nossas cidades, não só os pilotos, né, mas seus familiares estarão por aqui. Comentando, vai falar de uma maneira muito bacana vários aspectos do município de União da Vitória. E claro, de 15 a 18 de junho, todos os detalhes do Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike, você confere aqui na programação da Super Rádio União. 13 horas 12 minutos, dá uma boa tarde para o Dudu Guerreiro, que vai participar conosco aqui do Giro do Esporte nessa terça-feira. Tudo bem, Dudu? E o seu destaque para o Giro de hoje? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Vários destaques, né? Visto que tivemos aí o encerramento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro na noite de ontem, a vitória do Bahia, né? Uma grande vitória para cima do Atlético Goianiense, concretizando, né, o que a gente já sabia, né? O Bahia, mesmo com a saída do Guto, é uma boa equipe, uma equipe que pode surpreender aí no Campeonato Brasileiro. E o Atlético Goianiense deve ser o que foi o América Mineiro no ano passado, um saco de pancadas do campeonato. E teremos aí o início hoje, da quinta rodada, né? Já teremos um jogo Fluminense e Atlético Paranaense, vamos falar desse jogo e também dos demais, né? Que a rodada tem aí a maioria dos jogos realizados amanhã e além disso temos a Série B hoje, né? Então o Dr. Valdir Gelli já está pensando na noite de hoje em que o Internacional joga.
Então daqui a pouquinho todos os detalhes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Destaque para a Bocha de União da Vitória. As equipes masculina e feminina de União da Vitória estão disputando o Campeonato Paranaense. O time masculino estará participando da terceira e última rodada da fase do Grupo B da competição nesse final de semana. De acordo com a tabela aqui, neste final de semana em Bituruna. Bituruna, União da Vitória e a equipe de Londrina. União da Vitória já com a classificação bem encaminhada, não é? Vai para esta última rodada, então, lá em Bituruna, nesse final de semana, última etapa do grupo do Campeonato Paranaense de Bocha Masculino. Já o time feminino estará em quadra, estará participando da próxima rodada contra as equipes do Francisco Beltrão em Pato Branco, ainda em data a ser definida. Então estamos ainda no aguardo, né, até por parte do Edenilson Godoy, da Secretaria de Esportes de União da Vitória, para confirmar para a gente a questão da segunda rodada, a cidade Francisco Beltrão, mas ainda fica a confirmação da data, né, dos jogos envolvendo União da Vitória, Pato Branco e Francisco Beltrão neste Grupo A do Campeonato Paranaense de Bocha Feminino. Lembrando que a última rodada do feminino será aqui em União da Vitória, previsão para o dia 2 de julho, muito possivelmente lá no Ferroviário Esporte Clube. Então a participação de União da Vitória, bons resultados já foram conquistados e fica naturalmente a expectativa, né, da sequência do trabalho dessa modalidade tão tradicional aqui no Vale do Iguaçu. 13 horas mais 14 minutos, 13 e 14. Campeonato Varziano de Futebol de Campo teve a sua retomada no final de semana, né, com os jogos eliminatórios da categoria livre e também veterano. E neste final de semana teremos outras partidas, né, outras equipes que vão garantir também as suas respectivas classificações à próxima etapa da competição. Então, neste final de semana, já teremos mais uma rodada. Sábado, na categoria veteranos, 1:30 PM, Bardella Eletrocar contra a equipe do Pontocar Pneus. Às 15:00 PM, Operário Barão contra o Vila Rica Agropecuária do Alemão, lá do nosso amigo Amarildo. Então, os vencedores desses dois confrontos vão se juntar a Ipiranga e a Aeroporto nas semifinais do Campeonato Varziano. No domingo, dia 11 de junho, categoria livre, semifinal da Chave Prata. Ipiranga contra a equipe de General Carneiro. À tarde, 1:30, jogo da sequência das quartas de finais da Chave Ouro. 1:30 PM, Pet Narciso Lotérica do Calçadão contra a Academia JM. 15:00 PM, Silco Uniformes e Aeroporto. Então essa a programação do Campeonato Varziano de Futebol. Agradecer o Feijão, que repassou a informação para a gente, a confirmação da rodada desse final de semana. E vamos torcendo que o tempo colabore para não ter nenhuma alteração na programação para este final de semana.
Giro do Esporte.
Giro do Esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
Repercute de maneira muito positiva o desafio ciclístico da Perimetral, uma iniciativa do Ciclismo União, no grupo de Ciclismo União aqui do Vale do Iguaçu, e contou com o apoio do Departamento Municipal de Esportes, o DME, Prefeitura de Porto União, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Grande evento realizado no final de semana, no último domingo. Mais de aproximadamente, aliás, 100 ciclistas aqui de Nova Vitória e Porto União estiveram participando deste primeiro evento, né, voltado a esta modalidade com a organização do Grupo Ciclismo União. E pelo sucesso que foi, naturalmente, novas ações, né, voltadas ao ciclismo, novas competições também estarão sendo realizadas ainda neste ano de 2017. 13 horas 17 minutos. Lembrando que no dia 18 de junho, às 9 horas da manhã, tem a largada para mais uma etapa do Circuito de Corrida de Ruas Interbairros. Etapa do bairro da Limeira, em União da Vitória. Lembrando que tem aquele critério, né, das 11 etapas durante o ano, o atleta, para ter o direito de garantir o título geral em sua respectiva categoria, tem que disputar pelo menos 9 das 11 etapas. Então, 9 das 11 etapas é a obrigatoriedade de acordo com o regulamento. Então, no dia 18 deste mês de junho, fora esse final de semana, no outro, a etapa do bairro da Limeira do Circuito de Corrida de Ruas Interbairros. E no final de semana seguinte, ainda para confirmar 24 ou 25 de junho, mais uma corrida de carrinho de rolimã. Grande sucesso foi no final de semana lá no bairro Vice King. No final deste mês de junho, o evento acontecendo lá no bairro São Gabriel. Então atenção, São Gabriel, garotada aí do São Gabriel, que não participou lá no Vice King final de semana passado, acompanhou as informações que trouxemos aqui no giro, as imagens que divulgamos lá no portal Vevale, despertou aquela curiosidade. Então no final do mês será aí no bairro São Gabriel a próxima etapa do circuito, podemos já denominar dessa forma, do Campeonato de Carrinho de Rolimã. Então, dois eventos importantes, né, voltados à população de União da Vitória e também Porto União. Dia 18, Circuito de Corrida de Ruas Interbairros, no bairro da Limeira, e dias 24 ou 25, ainda a confirmar, mais uma etapa do Circuito de Corrida de Carrinho de Rolimã. Os dois eventos, uma iniciativa do Vanderlei Farias, lá do bairro Vice King. 13 horas mais 20 minutos, 13 e 20. Vamos fazer uma rápida pausa aqui no giro. Na sequência, muito mais informação para você. Voltamos já.
Giro do Esporte volta já.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná.
Difusora União, a pioneira do Vale.
Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. As atividades de construção civil e manutenção dos prédios devem ser feitas a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, barras de ferro e andaimes. Se você está pensando em construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Super Rádio União.
1:20.
Novo ensino médio. O que vai mudar?
Eu vou continuar estudando geografia, história e filosofia.
Claro, a base nacional comum curricular contemplará tudo isso.
É verdade que eu vou poder escolher uma área de conhecimento?
Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe.
As mudanças também valem para as escolas particulares?
Valem para todas as escolas do país.
Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Vai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre pra toda obra. Promoção Tá com Obra, Vai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Notícias em um minuto.
Desperdício de recursos e falhas na execução de projetos na administração pública podem ter impacto direto na vida do cidadão.
Para ajudar a combater esse tipo de problema, a Escola do Legislativo convida prefeitos, vice-vereadores e gestores do Litoral Norte para participar do Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos nessa quinta-feira, 8 de junho, a partir das 8 da manhã, na Câmara de Vereadores de Itapema.
O evento é gratuito e vai debater temas como combate à corrupção, monitoramento da despesa, controles internos e gestão.
A iniciativa faz parte do projeto Qualifica Mandato de Excelência, promovido pelo TRE, em parceria com a Assembleia Legislativa e outras entidades. Inscrições no site escola.alesc.sc.gov.br/eventos.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubre de Deus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta o Samba no Rádio.
Minha alma é bamba, meu nome é samba. Eu sou brasileiro, eu sou do Brasil, mas sou conhecido no mundo inteiro. Hoje eu toco na noite, na roda, cidade e favela, na laje e na tela. Eu sou lalaia da galera, pela onda do rádio eu sou. Lalaia de alegria no rádio fazendo folia, alegrando sua noite, animando seu dia. No rádio mostrando a minha magia, pela onda do rádio eu virei popular pra sua vida animar.
Pela onda do rádio
eu virei popular, vem comigo sambar.
Pela onda do rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigado por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão. Aqui pela sua
Rádio União.
13 horas 26 minutos, 13 e 26, Giro do Esporte de volta nessa terça-feira. Destaque para a fase municipal dos Jogos do SESI, edição 2017, a sequência do futebol 7 livre, né? No final de semana foram vários os jogos acontecendo, né? No sábado uma partida, no domingo foram outros confrontos e segue a tabela neste final de semana. Né? No sábado teremos o confronto entre Kerb contra Remasa, às 13h15, 1h15 da tarde. No domingo serão três jogos, 8h45 da manhã. União Pesca e Nova contra a Somabar, 9h15 da manhã, Fabri Portas, Arte Móvel e Pormade, 9h45, Construtora C&M enfrentando GR Extração. Então é a sequência da tabela, aqueles três jogos do dia 28 que não foram realizados em razão das chuvas, ficam para o encerramento da fase classificatória. Então, para não tumultuar ali, de certa forma, o calendário já apertado, né, que o SESI tem à disposição para encerrar ali, no máximo, as competições na segunda quinzena do mês de agosto. Estava prevista a decisão para o dia 8 de julho, mas possivelmente deve ficar ali para o dia 15 de julho, claro, desde que o tempo agora a decisão do futebol 7 livre dos jogos do SESI. Expectativa também para o início do futsal. Futsal também é outra modalidade bastante disputada, com um número expressivo, né, de equipes e grandes jogos normalmente acontecendo ali nas dependências do ginásio do SESI, bem na área central, que facilita também o acesso, né, para quem gosta do bom futsal ir prestigiar as disputas. Então, sequência do futebol 7 livre e já nos próximos dias o pontapé inicial para o futsal dessa fase municipal dos Jogos do SESI. Sempre importante lembrar, não é, que em razão da continuidade do futebol 7 livre dos Jogos do SESI, as semifinais e a final do Paranaense de Futebol Society vão acontecer somente após o término dessa competição. Então, lá pela segunda quinzena do mês de agosto. Então, segunda quinzena do mês de agosto, acontecendo as semifinais, segunda quinzena de julho, acontecendo as finais do Paranaense de Futebol Society. Tudo em razão, né, da coincidência de datas, né, do confronto de datas, e de que alguns atletas fazem parte, né, das duas competições. Então, houve este bom senso entre os organizadores. Primeiro se disputa a fase municipal dos Jogos do SESI e, na sequência, a retomada, né, com os jogos finais do Paranaense de Futebol Society, evento no qual garante ao grande campeão vaga para a fase estadual no segundo semestre.
Giro no Esporte, a informação na dose certa.
Bom, um pouquinho do projeto paralímpico de União da Vitória. Continua a mobilização para a busca de recursos que estarão contribuindo para a viagem, né, dos dois atletas do projeto e também do Edenilson Godoy, que é o voluntário do projeto paralímpico, para a disputa do Campeonato Mundial de Petra. Será realizado lá na Dinamarca no mês de julho. Várias promoções, teve pedágio solidário, outras ações acontecendo com o objetivo de arrecadar o maior número possível, né, de recursos que serão viabilizados para a viagem, né, da delegação de União da Vitória para a disputa do Campeonato Mundial. Nessa semana, estaremos entrando em contato com os representantes do Projeto Paralímpico, né, para buscar outras informações a respeito dos próximos passos, né, a respeito desta captação de recursos visando o Campeonato Mundial de Petra na Dinamarca. E o bacana é que os atletas aqui de Urana Vitória chegam com reais condições de garantir o título mundial. Então vamos aguardar boas novidades aí na sequência do Projeto Paralímpico. Treze horas mais 30 minutos, 13:30, e tendo início a fase regional dos Jogos Escolares do Paraná. Várias cidades recebendo a etapa regional, que vai garantir, evidentemente, os campeões para a fase estadual dos Jogos Escolares. Vamos conferir as informações.
A primeira fase regional do IGEPS, Jogos Escolares do Paraná, acontece a partir desta segunda-feira e envolve aproximadamente 40 mil estudantes das redes de ensino municipal, estadual, federal e particular. Os alunos competem no atletismo, xadrez, tênis de mesa, basquete, futsal, handebol, vôlei de quadra e de praia. A fase segue até o próximo domingo. Nesta etapa, participam estudantes dos núcleos regionais de educação da área metropolitana norte, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Goiôerê, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Loanda, Paranaguá, Ponta Grossa e Venceslau Brás. Os estudantes do ensino regular são divididos em classes de acordo com a idade. A classe A de 15 a 17 anos e a B de 12 a 14. Já os alunos com deficiência competem em classes de acordo com a idade e modalidade esportiva. Segundo a coordenadora estadual do IGEPS, Márcia Tomadon, a competição traz vários benefícios aos estudantes.
A gente acredita que o esporte é um instrumento que transforma a criança. Ele tem a capacidade de fazer com que a criança aceite regras, que a criança consiga ser uma melhor cidadã, que a criança, quando está num evento esportivo, ela tem uma vivência diferenciada.
Cerca de 3 mil alunos de 80 escolas vão competir pela Regional da Capital. O chefe do Núcleo Regional de Educação de Curitiba, Lourival de Araújo Filho, destacou que a competição vai além da prática esportiva.
O objetivo maior é a participação, não é em termos de competição, mas realmente participativamente, lealmente, aquilo que rege o espírito esportivo. O espírito da participação é muito importante para o atleta amador, no caso, nossos alunos.
O técnico pedagógico do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação, Aloysio da Rosa, destacou que o grande número de escolas participantes dessa edição é resultado das ações esportivas promovidas pela pasta na rede estadual.
A grande parte dessas escolas oriundas dos programas de hora treinamento que a Secretaria de Educação mantém através dos seus projetos na coordenação de educação integral no Departamento de Educação Básica. E no Paraná inteiro nós estamos aí com quase 1000 escolas e isso vai com certeza fazer um movimento grande em todo o Paraná e vai dar um pool de alunos assim sensacional para que os Jogos Escolares atinjam a marca de 100 mil alunos, é que nós pretendemos esse ano de 2017.
Entre os dias 23 e 29 deste mês é promovida a segunda fase da etapa regional. Participam estudantes das escolas pertencentes a outros 16 núcleos regionais de educação. Os Jogos Escolares do Paraná são realizados em parceria pelas Secretarias de Estado da Educação e do Esporte e do Turismo. A competição envolve aproximadamente 100 mil estudantes. A etapa macro-regional está marcada de 5 a 9 de julho e a fase final nos dias 21 29 do mesmo mês e de 11 a 19 de agosto. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do
Paraná. Giro Forte. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui.
13 horas 34 minutos, 13 e 34. E ainda falando em competição esportiva organizada pelo governo do estado do Paraná, município de Bituruna está em reta final de preparação para sediar a fase regional dos Jogos Abertos do Paraná Divisão B. O evento será realizado na Terra do Vinho de 15 a 18 de junho e de 30 até 2 de junho. As modalidades: voleibol, futsal, futebol de campo, bocha, bolão, basquete e handebol. Serão mais de 1.200 atletas de 18 cidades. Além de toda a estrutura com alojamento e alimentação, a equipe da Secretaria de Esportes de Bituruna está mobilizada na preparação dos locais de competição. Serão 4 ginásios de esportes, o campo de futebol de Santo Antônio do Iratim e o clube de bolão e de bocha. A abertura oficial da Regional dos Jogos Abertos do Paraná Divisão B acontece no dia 15 de junho, no feriadão, quinta-feira, fora essa na outra, às 7 da noite, no Ginásio de Esportes Paulo Roberto Gayer. Então, grande evento, o município de Bituruna recebendo mais de 1.200 atletas para essas duas etapas da competição, na metade e no final e início já do mês de julho. Lembrando que os campeões dessa regional da Divisão B de Bituruna garantem vaga para a fase final dos Jogos Abertos da Divisão B, que será aqui em União da Vitória, no mês de setembro. Então já há uma grande expectativa para Bituruna receber mais de 1.200 atletas. União da Vitória estará recebendo um número ainda superior, não é, de atletas, dirigentes, árbitros, enfim, envolvidos nesta fase final dos Jogos Abertos da Divisão B, lá no mês de setembro. Então, uma grande expectativa dos moradores de Bituruna para receber esta etapa regional da edição de número 60 dos Jogos Abertos do Paraná.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
13 horas 35 minutos, 13h35. Fala um pouquinho de futebol internacional, Dudu. Após a saída do Thomas Tuchel, o Borussia Dortmund anunciou seu novo técnico para a próxima temporada. Trata o holandês Peter Bos. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Ele que foi o técnico do Ajax, vice-campeão na Liga Europa. Ele vai assinar um contrato até 2019 com a equipe alemã. Semana passada você já adiantou, né, Dudu, que esse seria o possível treinador do Borussia Dortmund, e a diretoria dos Aurinegros confirmaram no dia de hoje.
É, semana passada, no dia que o Thomas Tuchel foi demitido, né, no caso eles optaram por não renovar o contrato do técnico alemão, depois do título, né, surpreendentemente o Borussia não renovou depois do título que ele conseguiu na Copa da Alemanha, mas eu citei que os dois técnicos aí que eram especulados lá no Borussia Dortmund era o Peter Bos, técnico campeão aí no Ajax, técnico holandês, 53 anos, e o outro técnico que era um dos favoritos aí a comandar o Borussia Dortmund era o Lucien Favre, técnico suíço, que comandou por último aí o Borussia Mönchengladbach. Só que o Borussia acabou optando pelo técnico holandês, que é uma nova geração de técnicos aí. Ele é um técnico aí que sempre vem inovando na questão tática, né? O Ajax aí, surpreendentemente, chegou na final da Liga Europa, acabou perdendo a decisão para o Manchester United, mas fez uma grande campanha nesse ano aí de 2017, e o Borussia Dortmund aposta suas fichas nesse técnico. Para muitos, ele é uma aposta, porque apesar de ele conseguir grandes títulos lá com o Ajax, o campeonato alemão, evidentemente, ele é mais forte que o campeonato holandês. Lá o Ajax é a principal força. Na Alemanha, o Borussia não é. A principal força é o Bayern de Munique. Então o Borussia vai ser a segunda força. Então o trabalho dele, digamos que vai ser um pouco mais complicado. Só que, como ele já conseguiu bons trabalhos antes mesmo de dirigir o Ajax, ele vai ser aí a aposta do Borussia Dortmund, que tá para montar um grande elenco para essa temporada. Já confirmou duas contratações, o zagueiro Toprak, do Bayer Leverkusen, zagueiro aí que foi um dos melhores da competição do campeonato alemão, um zagueiro que se destacou lá no Bayer Leverkusen, e uma promessa aí do futebol alemão, o meio-campista Dahoud, do Borussia Mönchengladbach, 20 anos de idade, jogador da seleção sub-20 da Alemanha, que também é um jogador aí que vem aí para suprir a carência de meio campo do Borussia Dortmund, que inclusive na final da Copa da Alemanha jogou com um zagueiro improvisado de volante, né, que foi o Ginter, né, que acabou quase comprometendo aí o esquema da equipe. Então o Borussia Dortmund contratou dois jogadores, mas está próximo de perder o Aubameyang, né? Parece que o Paris Saint-Germain vai investir pesado para levar o Aubameyang, então o Borussia Dortmund tem que ficar esperto também para buscar um atacante.
É, o Aubameyang também sendo cogitado até no Milan, né, que tem agora um novo investimento chinês, pode ser aí também o destino do atacante africano, né? E a questão ainda do futebol alemão, Dudu, dois jogadores podem estar de saída do Bayern de Munique. O Douglas Costa, que perdeu muito espaço desde o retorno do francês Ribéry ao time titular, não só o time titular, mas ganhar espaço ali na equipe, e também o Renato Sanches. Então são dois jogadores que a diretoria do time bávaro não descarta que podem negociá-los aí nessa janela de transferência.
É, o Bayern de Munique que está tendo bastante problemas nessa janela. O Bayern de Munique é conhecido por ser aquele clube que contrata todo mundo e tem um dos melhores elencos. Ele já perdeu dois jogadores titulares, que foi o Felipe Lã e o Xabi Alonso, que se aposentaram, né? Então aí, dois jogadores que eram fundamentais no esquema do Carlo Ancelotti. E além deles, aí pode perder o Renato Sanches. Esse eu acho muito provável que saia, porque ele não teve oportunidades com o Carlo Ancelotti, porque ele era uma falta de experiência muito grande, um jogador que não conseguia atuar bem e é muito jovem ainda. Então, provavelmente, o Bayern de Munique deve emprestar ele para algum clube menor da Alemanha, para dar prestando melhor no futebol alemão, porque ele foi um jogador que veio muito caro, né? O Bayern de Munique investiu pesado nesse jogador, veio lá do Benfica, de Portugal, então ele não quer perder esse jogador, mas quer dar uma experiência para ele, talvez jogando em um clube menor da Alemanha. E o Douglas Costa, como você falou, ele é um jogador de nível de seleção brasileira, que nessa temporada ele não foi tão bem, não teve tanto espaço, muito porque o Ribéry voltou, e o Ribéry é um dos melhores jogadores do mundo, então dificilmente ele seria reserva, mas também por conta da saída do Pep Guardiola. O Pep Guardiola, na temporada 2015-2016, sempre encaixava o Douglas Costa em alguma posição ali no time. Meia direita, meia central, meia esquerda, até de atacante ele chegou a jogar, porque o Pepe gostava muito do Douglas Costa, mas o Carlo Ancelotti não, só joga com ele na ponta esquerda. E se o Ribéry estiver jogando, ele não vai jogar, porque o Ribéry é o titular da posição. Então ele perdeu espaço, e aí muitas equipes da Europa têm esse jogador, porque ele ainda é jovem, e sem dúvida nenhuma, o que ele já mostrou com a camisa do Bayern de Munique, com a camisa do Shakhtar Donetsk, gera o interesse de muitas equipes.
Ainda no continente europeu, agora indo para a Inglaterra, o meia belga Hazard publicou uma foto após uma cirurgia no tornozelo e agradeceu o apoio dos torcedores. O Hazard, durante treinamento da Bélgica no último domingo, acabou tendo uma fratura no tornozelo direito. E com isso precisou ter esta cirurgia e deve ficar afastado por pelo menos 3 meses. Com isso, vai ter comprometido a sua pré-temporada com o Chelsea e, consequentemente, o início da temporada 2017-2018, da qual o Chelsea retorna à Liga dos Campeões, hein, Dudu?
O Chelsea tem um interesse muito grande nessa temporada, retornando à Liga dos Campeões. Parece que conseguiu segurar aí o seu técnico, Antônio Conte, né? Então, uma temporada aí que tem tudo para ser promissora, mas já começa perdendo seu principal jogador, que é o Eden Hazard, né? Vai perder o início da temporada e, infelizmente, vai perder a pré-temporada, que para muitos é o momento mais importante aí numa temporada, porque é onde ele se prepara fisicamente e tecnicamente para todo o ano. Então, aí pro Chelsea ficou complicado. Lembrando que a Bélgica ontem então ganhou na República Tcheca, né? Ela estava fazendo treinamento para esse confronto, para esse amistoso contra a República Tcheca. Infelizmente o Hazard talvez nem começasse jogando, ele é um jogador que atuou muito durante a temporada, até por causa do desgaste ele seria reserva no jogo de ontem, mas infelizmente ele teve a lesão, não ficou nem no banco, e a Bélgica ainda ganhou, né? Jogando em casa, ganhou por 2-1 na República Tcheca, gols do Fellaini e do Batshuayi, que é companheiro do Hazard também no Chelsea.
13 horas 41 minutos para a gente fechar o giro de informações do futebol internacional. Última rodada do campeonato italiano, Dudu. Já tinha, claro, a Juventus como grande campeã, mas o principal destaque daquela rodada foi a despedida do Francesco Totti da equipe da Roma. O jogador de 40 anos, né, depois de ter passado uma vida inteira como atleta de base e profissional na equipe de Roma, pendurou as chuteiras na equipe. Porém, não decretou a sua aposentadoria. Foi questionado, inclusive, ele está em férias e não descartou que pode negociar com uma outra equipe. Mas tudo indica que, caso não decida pela aposentadoria, ele vai buscar aqueles mercados ali alternativos, o futebol dos Estados Unidos e até mesmo do Oriente Médio, ou quem sabe até o futebol chinês. Você acha que deve caminhar mais ou menos por aí, Dudu? O Totti só está querendo fazer um suspense para confirmar que vai decretar a aposentadoria mesmo?
O Totti na seleção italiana, né? Ele fez história, foi campeão mundial. Na Roma, ele, então não precisa nem falar, talvez o maior nome da história da Roma. Jogou por 20 anos e só jogou pela Roma. E, inclusive, ele já falou que em outro time do futebol italiano ele não tem desejo de jogar. Para jogar num time da Europa, da Inglaterra, da Espanha, também fica complicado para ele. Então, eu acredito que o Totti, caso queira continuar jogando, como você falou, mercados alternativos, futebol chinês, futebol japonês, lá no Oriente Médio, aí sim para ele seria até uma vantagem, porque financeiramente seria um bom lucro para ele, né, que ele iria receber. E não é tão exigido quanto o futebol italiano. A gente sabe que o Totti nas últimas temporadas era reserva do time da Roma, mas sempre entrava, fazia gols, só que aí 40 anos já para a próxima temporada já começava a ficar complicado para ele entrar aí e fisicamente conseguir competir. Mas esse futebol chinês aí para ele, um jogador campeão mundial, campeão na Roma, para ele acho que não teria muito problema.
Vamos aguardar então uma decisão do Francesco Totti. 13 horas 43 minutos. Intervalo, na sequência, vamos falar do jogo de ontem, do Bahia, que venceu o virtual rebaixado. Claro que é muito cedo, né, mas é só um milagre mesmo para o Atlético Goianiense reverter e permanecer na primeira divisão no futebol brasileiro. E também os detalhes. Grêmio pede adiamento de jogo com a Chapecoense e espera a posição da CBF. O motivo? Você vai saber já já, logo após o intervalo comercial.
Giro do Esporte volta já!
CYJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
A Herbert também está com a promoção Tá com Obra Pai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre, a cada R$50, você recebe um cupom com o número da sorte. Com cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre pra toda obra. Promoção Tá com Obra Pai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. E perceber que tal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Não tem rádio no seu celular, então você tá perdendo. Tá perdendo, precisa lá ver. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, gasta pra quê? Descobri que tem rádio no meu celular. Mudou meu jeito de ouvir. Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa lá ter. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, gasta pra quê? Não tem rádio no seu celular. Então cê tá perdendo, precisa lá ver. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, gasta pra quê? Descobri que tem rádio no meu celular. Mudou meu jeito de ouvir. Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa lá ver. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa lá ter. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, gasta pra quê?
então cê tá perdendo. Quem tá perdendo precisa logo ver. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, graça pra quê? Rádio é de graça, graça pra quê?
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
Treze horas 49 minutos. Ontem em Salvador, Dudu, no fechamento de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia jogou em casa e venceu a equipe do Atlético Goianiense. E garantiu um resultado importante. Já o Atlético Goianiense, cada vez situação mais complicada. Claro que é o início do Campeonato Brasileiro, mas o torcedor do Atlético não vê muita perspectiva, pelo menos no momento, né?
É, até porque o Atlético Goianiense perdeu alguns dos seus principais nomes aí, que foram os campeões na Série B ano passado, e não conseguiu repor, né? Contratou jogadores bem desconhecidos, e que para você jogar uma Série A aí fica bem difícil. Podemos citar o lateral Matheus, que foi pro Santos, né, que inclusive vai jogar esse meio de semana pelo Santos, lateral direito. Outro jogador aí que também que vem demonstrando que é um grande jogador é o Michel, do Grêmio, né, que é titular da equipe do Grêmio, primeiro volante, que inclusive jogou contra o Porto aqui, Minando da Vitória, né, em 2014, se não estou enganado, jogou pela equipe do Camboriú, né, e hoje é titular do Grêmio. Mas, então o Atlético Mineiro contratou mal e isso está sendo demonstrado no campeonato. Primeira rodada tomou 4 do Curitiba. Na segunda tomou 3 do Flamengo. Depois eles perderam para o Corinthians, acho que foi 1-0, mas perderam em casa. E agora toma 3 do Bahia, num jogo em que o Bahia dominou do início ao fim. Destacar aí o Zé Rafael, né, jogador que pertencia ao Londrina, clube aqui do nosso estado. Ele começou na categoria de base do Curitiba, foi para o Londrina, agora está lá no Bahia e é um grande destaque do Bahia, já desde a primeira rodada, fazendo grandes atuações. Primeira rodada ele jogou muito bem contra o Atlético Paranaense. E ontem ele foi o dono do jogo com 2 assistências e grandes oportunidades que ele acabou criando para a equipe. Então o meio campista aí que tem que ficar de olho. Zé Rafael ainda um jovem jogador e que para quem joga aquele jogo lá do Globo Esporte, lá o Cartola FC, quem escalou ele se deu bem, fez 21 pontos, então foi o maior pontuador da rodada aí, o Zé Rafael, jogador do Bahia. Portanto, o Bahia venceu 3-0, tranquilidade, mostrando que não era o Guto Ferreira, né? Veio o Jorginho e o time continua jogando bem.
No início do ano, né, fizeram um comparativo, porque houve um destaque até na questão de contratações dos dois times baianos, né, que depois de muitos anos, né, não tinham os dois na elite do futebol nacional. Muitos apontavam que o Vitória poderia ter um desempenho melhor do que o Bahia. Claro, tem muito brasileiro pela frente, lá no final o Vitória pode terminar na frente do Bahia, mas pelo menos por enquanto, né, no decorrer da temporada, vai acontecendo o contrário, né, o Vitória ficando para trás, inclusive anunciou o Alexandre Galo, né, que é o novo técnico do Vitória, mas o Bahia vem conseguindo apresentar um futebol mais envolvente e reflexo disso, a classificação da equipe está bem mais interessante do que
o Vitória. O Bahia ele trouxe alguns jogadores aí que talvez não são tão badalados quanto os que o Vitória trouxe, principalmente no setor do meio campo, né? Enquanto o Vitória trouxe Cleiton Xavier do Palmeiras, um dos grandes jogadores aí, meio-campistas armadores. No Palmeiras ele tem muitas lesões, né? Mas que ele teve grandes momentos no Palmeiras, isso ele teve. Trouxe também o Gabriel Xavier, que pertencia ao Sport, né? Outro jogador aí do meio-campo. Trouxe o Piscolite, campeão da Libertadores com o River Plate. Trouxe o Dátulo também, campeão no Atlético Mineiro, né? Campeão da Copa do Brasil 2014 no Atlético Mineiro. Dátulo, um jogador aí que, se não tivesse tantas lesões, aí um dos grandes meio-campistas. Aí trouxe jogadores lá pro ataque, André Lima, né, manteve o Chiesa, só que o Vitória no setor defensivo contratou muito mal. Ó, do Internacional ele contratou o Alan Costa e o Jefferson, os dois eram reservas do time que foi rebaixado do Inter.
Meu Deus.
Então, se os caras eram reservas do time que foi rebaixado, imagina a qualidade que eles têm, e são titulares do Vitória. Trouxe o Fred, que era a quinta opção no Grêmio, um zagueiro que falhava consecutivamente lá no Grêmio, foi reserva até do Wallace Reis, pra gente ter uma ideia. Então, o Fred também é outro zagueiro que não dá pra jogar a Série A. Contratou muito mal defensivamente e está sendo evidente isso na Série A, né? Perdendo jogos em casa, tomando muitos gols, então o Vitória está mal. Enquanto o Bahia não contratou tantos defensores, mas bons jogadores. O zagueiro Thiago, um bom zagueiro. O Matheus Reis, ontem lateral esquerdo emprestado pelo São Paulo, jogou muito bem. Inclusive está jogando mais que o Júnior, que está no São Paulo. O São Paulo emprestou ele para o Bahia. Então, o goleiro Jean, goleiro da Seleção Brasileira Sub-20, o Jean ontem fez 2 boas defesas. Então o Bahia não fez contratou jogadores tão badalados, né? O Zé Rafael muita gente não conhecia, o próprio Alione, até um pouco desconhecido, não tinha tantas oportunidades no Palmeiras. Então aí o Bahia está se dando bem, e nesse nível de campeonato está à frente do seu maior rival.
13:54.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
E o Grêmio, Dudu, entrou em contato com a CBF hoje e pediu adiamento do jogo com a Chapecoense marcado para amanhã na Arena Condá. O motivo alegado é o mau tempo que mantém o aeroporto de Chapecó fechado e dificulta o acesso à cidade catarinense. O time gaúcho acionou o diretor de competições da CBF, Manuel Flores, e o rival catarinense para tentar mudar a data da partida. Chapecoense ainda não conseguiu retornar para sua cidade após o duelo com o Cruzeiro no último domingo. Pousará em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira e depois irá para Chapecó por via terrestre. No entanto, o tricolor quer viajar de ônibus pelas condições consideradas ruins da rodovia. Então há dificuldade pelo lado do Grêmio ir a Chapecó e também há essa dificuldade da equipe da Chapecoense. Então tudo indica que deva ocorrer mesmo pelo bom senso, né, da CBF neste caso aí, de ter o bom senso de adiar esse jogo, né, Dudu?
É, na verdade eu acho que as duas equipes elas têm o interesse de adiar, né? O Chapecoense ela vai chegar, né, a Chapecó somente quarta-feira, então horas antes do jogo. Então não vai nem ter tempo para descansar, bem dizer. O Grêmio também, o Grêmio na verdade teve alguns problemas aí, porque o Grêmio mandou aí um carro, né, para Chapecó com alguns componentes do seu departamento lá da sua direção para resolver toda a burocracia que tem antes, né, de resolver questão de logística, de hospedagem dos atletas, também questão de conversar com a diretoria da Chapecoense, questão de uniformes e tudo mais, resolver essas coisas, e acabou tendo um acidente, né, esse carro do Grêmio acabou capotando com quatro integrantes aí da comissão do Grêmio, mas felizmente não houve, né, eles não ficaram internados nem nada, foram apenas ferimentos leves. Então problema aí pro Grêmio também, que da rodovia, você citou, né, o Grêmio não quer viajar de ônibus, a rodovia parece que a estrada é muito ruim. É um exemplo do que a gente tem de estradas aqui no nosso país. Só que o avião, o Grêmio também não pode ir de avião, né? O aeroporto fechado. Então dificultaria demais para o Grêmio, a própria Chapecoense. Então pelo menos para quinta-feira esse jogo deveria ser adiado, né? Então eu acho que só cabe ao diretor de competições da CBF adiar essa partida, porque é complicado.
13:56, 13:56. E a Primeira Liga sorteou ontem os confrontos das quartas de finais da competição. Serão Cruzeiro e Grêmio, Internacional e Atlético Mineiro, Paraná e Flamengo e Londrina e Fluminense. Serão realizados nos dias 29 e 30 de agosto, mas os jogos ainda não têm data definida. Então esses serão os confrontos da Primeira Liga. Teve gente que esqueceu desse campeonato, hein? Mas ele ainda acontece e terá sua continuidade, então, somente lá no final do mês de agosto. Hoje tem rodada na Série B do Campeonato Brasileiro e rodada cheia, hein? De número 5, a partir de 7:15 da noite, o ABC enfrenta o Paysandu. No mesmo horário, Guarani e Boa Esporte. O Juventude encara o Criciúma. O Náutico recebe o Oeste de Itápolis. O Figueirense encara o Internacional às 8:30 da noite lá no Orlando Scarpelli. No mesmo horário, Goiás e Santa Cruz. Londrina e Paraná, clássico paranacupense da Série B. 9:30 da noite, América Mineiro e Ceará. Luverdense e Vila Nova. E o CRB contra a equipe do Brasil de Pelotas, a CRB e Brasil de Pelotas, o jogo que encerra a rodada de número 5 da Série B. Série A do Campeonato Brasileiro será aberta hoje com o jogo entre Fluminense e Atlético Paranaense. Fluminense e Atlético Paranaense, os demais jogos serão amanhã e também quinta-feira. Então vamos para a questão aqui do tempo, Dudu. Vamos palpitar somente neste jogo e tenha a bondade de dar o palpite para Fluminense e Atlético Paranaense às 8 da noite de hoje no Maracanã.
Esse jogo é complicado pra gente analisar, né, Ricardo? Até porque o Fluminense, ele venceu o final de semana por 2-1 vitória, mas não jogou tão bem, né? E tem alguns desfalques importantes aí, a equipe do Fluminense. E o Atlético Paranaense, talvez a grande decepção do campeonato, junto com o Atlético Mineiro, né? Os dois estão na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense, em 4 rodadas, fez apenas 1 ponto. Então, eu acho que ainda assim o Fluminense deve vencer, jogando no Maracanã. Eu acho que vai ser 2-1 para o Fluminense.
Então tá aí o palpite do Dudu, 2-1 para a equipe do Fluminense. Rodada, como eu frisei, tendo sequência amanhã e continuidade na quinta-feira. E amanhã, então, aqui no Giro do Esporte, estaremos palpitando nos demais confrontos do Campeonato Brasileiro. Para encerrar o Giro do Esporte, grande expectativa para o jogo entre Brasil e Argentina, amistoso lá na Austrália, em Melbourne, na próxima sexta-feira, né? Agora dia 9, jogo às 7 horas da manhã. E marca a estreia do Jorge Sampaoli, né? Que substitui o Edgardo Bauza. E vendo a Argentina de um jeito um pouquinho diferente. E vem chamando a atenção, naturalmente, da imprensa argentina, que pela fama que ele tem nos últimos anos de um bom trabalho na seleção chilena, garantindo 2 títulos de Copa América, também um bom trabalho lá no Sevilla, os argentinos estão bem otimistas em uma melhora bem significativa na seleção da Argentina. E ele escalou o setor de ataque, Dudu, com Dybala, Messi e Gonzalo Higuaín. Então seria esse o setor de ataque, ainda com o Di Maria e o Salvio, fazendo as alas da equipe argentina. Banega e Bilha seriam os dois volantes, Mamana, Mercado e Otamendi, os três zagueiros, e o Romero, o goleiro da seleção da Argentina. Precisava mesmo a seleção da Argentina, né, Dudu, de um cara capacitado, com os últimos três jogadores, Gerardo Martino, até mesmo o Edgardo Bauza, bem contestáveis, né? Agora vem com um técnico de peso, com uma filosofia de jogo bem ofensiva, aproveitar naturalmente toda a qualidade dos jogadores argentinos, né?
Bem, já começa surpreendendo, né? Ele monta um esquema com 3 zagueiros, o que não era comum na seleção, sempre jogando com os laterais, né? Inclusive jogava com o Zabaleta e também com o Rojo, dois laterais que, diga-se de passagem, bem fracos para uma seleção do tamanho da Argentina. Então ele já começa mudando a defesa, botando 3 zagueiros, talvez seja a solução aí para ele melhorar a questão defensiva da seleção argentina, porque no ataque não tem o que falar, né? Você tem o Messi, que é o melhor jogador do mundo, aí, talvez junto com o Cristiano Ronaldo. Você tem o Gonzalo Higuaín, que apesar de o Higuaín e o Dybala decepcionaram no final de semana, mas são dois jogadores aí com muita qualidade. Você tem o Di Maria aí armando o jogo também, um grande jogador, o Salvio, talvez um pouco mais desconhecido, mas também jogador de nível de seleção. Então, ofensivamente, a Argentina é muito forte. Se o Sampaoli conseguir arrumar a questão defensiva, eu acho que não já para ser amistoso, eu ainda acho que o Brasil é favorito para ser amistoso, mas para se classificar para a Copa do Mundo, a Argentina vem tendo problemas nas eliminatórias. Se arrumar a parte da defesa, eu acho que o Sampaoli deve conseguir aí a vaga para o Mundial de 2018.
14 horas, 1 minuto. Dudu, obrigado e até a próxima.
Valeu, Ricardo. Abraço, até a próxima. Só para lembrar aí o torcedor do Flamengo, aí o Everton Ribeiro, né? Apresentado hoje aí mais um grande nome para o elenco do Flamengo. E ainda se fala no Pepe, né? Zagueiro do Real Madrid. Parece que ele vai sair do Real Madrid. Só que esse é mais um sonho, né? Porque o Pepe ainda tem negócios aí para interesses de clubes europeus. Então, para o Flamengo ficaria um pouco mais complicado. Mas é o Flamengo aí querendo se reforçar para buscar aí o título brasileiro. Abraço, até a próxima.
Ponto final no Giro do Esporte. Obrigado pela companhia. Amanhã, 13 horas, estaremos de volta com uma nova edição aqui na Super Rádio União. Grande abraço e até lá.
A Super Rádio União apresentou No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.